21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 14 de agosto de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamados.
Arnaldo Campos.
Presente.
Luiz Rogério Vilaboa.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Márcio Moraes, Vilas Boas.
Presente.
Rodrigo Douglas, Vilas Boas.
Presente, secretário.
Leandro Rodrigo Souza.
Presente.
Gabriel Penha do Rei.
Presente.
Continuo sua presença, todos os vereadores estão presentes. Evandro Rei de Carvalho.
Presente.
Ele procurou essa vez na hora que foi xingado.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 291 de 2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Responde ao requerimento número 51 de 2018 do vereador Gabriel Penha dos Reis. Venho, por meio deste, informar que, devido ao grande volume de documentos e processos referentes aos loteamentos e ao excessivo volume de cópias a serem geradas para tal informação, convidamos o excelentíssimo vereador a vir na Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Jaci para averiguação de tais documentos e, se for o caso, realizar as cópias dos documentos que forem requisitados. Informo para marcar a visita com antecedência já que no dia irei disponibilizar os servidores responsáveis por tais documentos para ficarem à disposição do vereador. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Então já foi entregue cópia para o vereador Gabriel. Temos um convite, dois convites. O primeiro convite é o dia do bem-fazer, na verdade a semana que já está ocorrendo, né, do bem-fazer, mas que irá terminar no domingo, dia 19, das 9 às 13 horas. Então, pediram para que convidassem o senhor presidente e os seus vereadores para participar. E o outro convite é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Paulo de Jaci, senhor Arnaldo Campos. A Igreja Evangélica, a Igreja Assembleia de Deus Missões, através do seu pastor Kesley Vilela, tem o prazer de convidá-lo, juntamente com os membros da mesa diretora e os vereadores desta Câmara, aos funcionários que estão sob seus cuidados e suas famílias, para participarem conosco da festividade em comemoração ao 78º aniversário de fundação e 4º aniversário do templo, a ser realizada nos dias 15 a 19 de agosto do corrente ano em nossa igreja. Certos de sua presença, será um grande prazer recebê-los para juntos adorarmos a Deus e dele recebermos bênçãos celestiais. Então, convite da Igreja Assembleia de Deus Cerâmica. Cerâmica não, Missões. Agora, os requerimentos que nós temos para hoje é o requerimento subscrito pelo Stênior Igor Mendonça. Ele vem respeitosamente requerer espaço para uso da palavra à tribuna da Câmara para expor assunto referente a andamento e busca de apoio para concurso cultural. E o outro requerimento é subscrito pelo senhor Clayton Renato de Almeida. Vem respeitosamente requerer espaço para uso da palavra na tribuna da Câmara para expor o assunto referente à situação da saúde no município, funcionamento das UBSs e uso de veículos a serviço da saúde.
Depois eu ligo, porque está na leitura da Câmara aqui, tá? Uhum. Já começou, tá?
Em relação aos projetos, o projeto de lei ordinária número 5 de 2018 reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde, CMS de Jaci, e revoga a lei número 573 de 93. Está nas comissões permanentes. E o projeto de lei ordinária número 6, que altera dispositivos da lei municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela lei municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, da outra providência, também nas comissões permanentes. Projeto de lei ordinária número 7, que autoriza repasse à Caixa Escolar da Escola Estadual Maurício Zaque, da outra providência, está em pauta para votação. E o projeto de lei complementar número 1 de 2018, que altera o inciso 7 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci, com a emenda, está aí para a deliberação do plenário. Então são esses os projetos e os comunicados.
Tinho, só que o vereador Gabriel falando, eu posso ser bobo, mas nem tão bobo assim. Esse projeto de lei complementar aqui, a minha vista terminou, não terminou? Enquanto não vinha a documentação no meu plenário aqui, eu sou vereador, não palhaço. Enquanto não vir, não vai cair em votação estranha.
Então são esses os projetos e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes e ouvintes da rádio.
Eu vou convidar primeiro aqui a jovem Carolina Souza Silva, né, que vem aqui. Vou pedir ao Rafael, tá, antes, que deixe ela de alguma forma se expressar aqui, né? Os jovens precisam.
Primeiramente, boa noite. Eu sou Carol, sou aluna do terceiro ano da Escola Estadual Maurício Zaque. E hoje eu estou aqui para pedir uma colaboração dos vereadores no valor mínimo de R$50 para arrecadação de fundos da festa de formatura dos alunos do terceiro ano. E também não deixar de agradecer imensamente os vereadores que já ajudaram. Gostaria que vocês soubessem o que a gente já fez até agora para que fosse possível a arrecadação de fundos. A gente montou duas barraquinhas, uma na festa escolar que teve, a festa junina da escola. Com esse dinheiro, mais a ajuda que nós conseguimos ter, tanto dos comércios como também de alguns vereadores, nós conseguimos montar a segunda barraquinha, que foi na festa do caminhoneiro, e com essa barraquinha nós conseguimos arrecadar R$2.000. Só que, tirando os gastos, nós conseguimos ao total R$1.750. Só que todos nós sabemos que uma festa, hoje em dia, não fica menos de R$7.500. E como nós não temos condições de dar uma festa nesse valor e nem cobrar um preço absurdo dos alunos, porque muitos não têm condição, nós estamos correndo atrás de fundos. Então, a gente queria saber se nós podemos contar com a colaboração de vocês. Muito obrigada. Boa noite.
Palavra franca ao visitante Rafael Passos da Costa. Rafael, antes de você começar a se pronunciar, só te falar uma pergunta à Carolina. Carolina, a questão é a seguinte, vocês estão arrecadando esse dinheiro, né? A partir de aonde nós podemos, de alguma forma, procurar vocês para poder ajudar?
Na escola.
Tá, eu gostaria que você deixasse a lista dos comissários aí, para a gente poder, de alguma forma, procurar as pessoas. E, com certeza, os vereadores vão abrir essa mão, eu tenho certeza absoluta. Eles têm um coração bom. Tá certo?
Boa noite a todos os vereadores, servidores e demais presentes. E boa tarde a todos os ouvintes e cidadãos de Jaci. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Costa, sou advogado, estou morando aqui desde 2015 e também já morei aqui entre 2001 e 2004. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso amigo Stênio por suas palavras no Jornal Nacional, representando muito bem o nosso município de Jaci no Brasil que eu quero para o futuro. Realmente, precisamos de gente que se interesse pela política. Parabenizo também a ideia do projeto cultural para criarmos uma identidade ao município. Parabenizo aqui também a iniciativa da MOF pelo campeonato que está sendo realizado no Pedra Negra. E também aqui o DJ Leandro pelo campeonato realizado há pouco tempo. E também as demais associações que sempre fazem algo pela nossa cidade. Uma rápida sugestão é que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer mude seu nome para Secretaria de Festas, pois não vemos incentivo em lazer, cultura e muito menos no esporte, que é fundamental para afastar os nossos jovens das drogas e criminalidade. Desejo boa sorte ao secretário Té e que ele faça ao município o que os demais não fizeram, que não investiram nada em cultura, lazer e muito menos no esporte. Só vemos festas. Todos nós vimos uma campanha exemplar, no qual prometiam acelerar o Jaci, mas já se passaram um ano, 7 meses, e o que foi feito? Tenho aqui em mãos os planos de governo da gestão 2007-2020. Olha, abri uma parte que fala sobre revitalização urbana, obras e limpeza. E por incrível que pareça, estou vendo aqui uma coisa que fiquei decepcionado. Aqui está dizendo que o tratamento de água seria realizado pelo município e melhorias também no tratamento de esgoto. O que nós entregaram água nas mãos da tão problemática Copasa, que é recordista de ação judicial devido a seus problemas que não atende à população. Eu vejo que os mais capacitados para exercer um cargo comissionado nessa atual gestão é o Toninho, que vemos para cima e para baixo, dando a vida pelo município, e também o Plínio, que é capacitado para exercer o cargo que exerce. Conforme o presidente Arnaldo disse na reunião passada, o município tem sim muito dinheiro, mas falta pessoas capacitadas. Vemos várias vezes o município perdendo muitas verbas, emendas dos deputados, por falta de competência, dinheiro que seria usado em prol do povo jaciense. Eu convido aqui o prefeito e secretários para que façam um tour pelas cidades vizinhas e aprendam como fazer, como trabalhar, como gerir o município, como aplicar verbas, buscar projetos, benefícios, parcerias e convênio para a nossa cidade, pois Jaci está paralisada. E vocês, vereadores, também para que vão às câmaras municipais vizinhas para buscar conhecimentos, ideias, projetos de leis que também irão beneficiar o nosso município. Falo aqui agora ao prefeito, vice, secretários e vereadores que o fato de vocês irem em outras cidades, aprenderem e buscarem conhecimento não é vergonha e nem demérito, mas sim benéfico ao município e garanto que o povo irá agradecer muito. Em todas as cidades que eu vou, eu vejo obra para todos os lados. É recapeamento das vias, postos com remédios, campeonatos, incentivos no esporte, etc. É só ir em Bom Sucesso, Ibituruna, Itumirim, Itutinga, Ingaí e ver lá que as coisas funcionam. E aqui, não. Está tudo parado. Assim como foi dito pelo Stênio, tanto ele quanto eu tivemos a oportunidade de fazer uma graduação. E nessa oportunidade agradeço primeiramente a Deus, a meu pai aqui presente e a minha mãe. Entretanto, a maioria da população não tem essa oportunidade. Pois bem, o projeto que propõe ao município vai para a Secretaria da Educação. Quantos pais sonham em ver seus filhos graduados, doutores, diplomados, com um bom emprego, com oportunidade de crescimento? Garanto que todos os pais querem o melhor para o futuro de seus filhos, mas nem todos têm essa condição. E a população elegeu os atuais gestores na esperança de que olhasse para a juventude, ou seja, a juventude com responsabilidade. Mas o que fizeram até agora? Este é o motivo da minha fala, propor ideias e sugestões, e principalmente cobrança. Então, sugiro que o município, através da Secretaria de Educação, crie cursos pré-vestibular, preparatórios para o Enem, que seja totalmente gratuito, para que os jovens que tiverem interesse possam e tenham preparo para ingressar nas universidades, cursos técnicos, entre outros. Temos salas disponíveis, seja em alguma das escolas ou mesmo em algum outro espaço público, por exemplo, a biblioteca ou o anfiteatro. A secretária Débora pode contar comigo, é só me ligar. Então, espero que façam parcerias e convênios, seja com a UFLA, Unilavras e demais faculdades, onde os graduandos em licenciatura possam dar aulas aqui no município aos jovens que querem e sonham em ter uma graduação, pois somente o ensino médio não capacita os jovens para o futuro mercado de trabalho. Sabemos da deficiência grave das escolas públicas. A ideia inicial é para os estudantes do ensino médio, porém, nada impede que o projeto possa ser estendido aos jovens do ensino fundamental. Jovens que tiverem dificuldades em algumas matérias e aqueles interessados que possam ter aulas de reforço escolar. E assim, ingressarem mais bem preparados no ensino médio para ter oportunidade de concorrer em vagas nas nossas universidades. Esta é apenas uma das ideias que serão sempre oportunamente expostas por mim ou pelo Estênio e convidamos aqui também pessoas para que se juntem a nós para darmos sugestões para que o nosso município desenvolva. Venho aqui esclarecer que não estamos fazendo oposição à atual administração. Estamos apenas dando ideias simples e fáceis de fazer, pois o município tem dinheiro. O que falta é trabalhar. Este governo está parecendo um carro carburado a álcool, que custa pegar de manhã e precisa de um empurrão para pegar no tranco, para ver se funciona e ver se acelera de vez o nosso município para o futuro. Estou aqui apenas cobrando o que foi prometido. Nossos cidadãos merecem o melhor para sempre, o melhor sempre. Já se merece respeito e competência. E venho aqui lembrar que toda crítica construtiva é válida. E aqueles que tiverem interesse, ideias, sugestões, junte-se a nós para cobrarmos e exigir uma cidade melhor para todos. Uma boa noite a todos os presentes aqui e uma excelente tarde aos nossos ouvintes. E desculpa, presidente, pelo tempo estourado.
Algum vereador quer fazer algum comentário ou fazer uma pergunta ao Rafael?
Não.
Bom, hoje, né, nós recebemos aqui uma denúncia, né? Eu vou pedir ao nosso servidor que faça a leitura da denúncia apresentada pelo senhor Craito Renato de Almeida.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ijaci, 14 de agosto de 2018. Clayton Renato de Almeida, jornalista que esta subscreve, sendo brasileiro, divorciado, portador da identidade RGMGM7-493-48-SSPMG e CPF 712-136-866-87, título de eleitor 081-493-530-230, 160ª zona eleitoral, seção 002, residente nesta cidade, na rua José de Bastos Neto, número 10, centro, e onde tem domicílio eleitoral, vem com base no disposto no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201 de 67, oferecer denúncia de crimes de responsabilidade e de infrações político-administrativas cometidas pelo senhor prefeito municipal em exercício, senhor Fabiano da Silva Moretti, consubstanciadas nos fatos que abaixo mostro, indicando também os meios de provas com as quais essa Câmara, com o dever constitucional de exercer a fiscalização financeira e o controle dos atos do Executivo, cumprir o seu munus dentro do que é de sua competência institucional. A infração que relato abaixo configura infração político-administrativa de apuração e julgamento pela Câmara Municipal. Descumprimento do dever de fazer publicar, no prazo de 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido de execução orçamentária.
como está disposto no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição da República e os artigos 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o envio desses relatórios consistem em documentos a permitirem ao Poder Legislativo o exercício do seu dever de controle quanto à gestão orçamentária implementada pelo Prefeito. O não envio no prazo fixado pela Carta Magna ou o envio deformado, ambas as hipóteses ocorreram e vêm ocorrendo com constância, como fixou consignado em ata notarial, cuja certidão faço juntar na presente denúncia como prova de força absoluta. A omissão do senhor prefeito municipal quanto ao cumprimento do dever constitucional de envio dos pedidos relatórios nos prazos normativos configura um crime de responsabilidade, segundo disposto no artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, inciso 7º, questão já comunicada ao Ministério Público por tratar-se de matéria sujeita ao julgamento pelo Poder Judiciário. Porém, os ilícitos praticados, e que constitui também infração política administrativa, na medida em que o prefeito omite-se no cumprimento de atos de sua competência, artigo 4º, inciso 7 do mesmo diploma acima citado, está ele sujeito a julgamento pela Câmara Municipal. Isto posto e considerando a infração político-administrativa praticada pelo Alcaide, que substancia a presente denúncia, é que me dirijo a Vossa Excelência para que, cumprindo o seu mister de presidência da Casa, se digne de a colocar em pauta para deliberação dos senhores vereadores e, caso aprovado, então, que seja aberto o devido processo, como determinado no Decreto-Lei 201 de 67, antes já mencionado. Pede deferimento, Clayton Renato de Almeida. Segue aqui, os senhores vereadores têm a cópia só dessa primeira folha, que é a petição. Está aqui à disposição, os senhores vereadores, e demais se desejarem, outros documentos, os documentos que fazem parte da presente denúncia.
Como é de praxe na casa, realmente tem que ser feita a leitura da denúncia, foi feita. Agora, depois dessa leitura, eu vou pedir a votação, né, aos vereadores sobre a denúncia, se aceita ou não, tá certo? A cada vereador. Então, já vou colocar em votação a denúncia, porque precisa de um sexto, né? Dois terços da aprovação para se aprova, abre ou não o processo, ok? Então eu vou começar por mim, ok? Eu aceito a denúncia, ok? O Sebastião, por favor.
Sou a favor,
seu Rogério.
Sou a favor.
Seu Rodrigo.
Sou a favor,
senhor. Seu Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Sou
a favor, presidente.
Márcio.
Sou a favor, presidente. Eu sou contra a denúncia.
Eu sou contra a denúncia também e vou justificar nas minhas palavras.
Ok. Certo. Então, está aberto. Né? Vai ter uma comissão processante. Seria 3 vereadores vão ser sorteados, ok? Desses 3 vereadores que vai ser sorteado, vai ser um presidente, um relator e um vogal. Ok? Tá certo? Vamos sortear agora. Ok? Então. Evandro. Márcio. Gabriel. Okay.
Os três vereadores associados, vocês vão, né, na sala ao lado, né, depois vão escolher o que vai ser o presidente, o relator e o vogal, ok? O prazo a ser cumprido, conforme o decreto-lei 2001, a partir da notificação ao prefeito, é o prazo de 90 dias para o encerramento da denúncia, ok? Gostaria de definir?
O relator, o presidente, o vice-presidente.
Tá ok.
Tá resolvido já.
Tá ok.
Relator, Wander. É o presidente. O vereador mais falando. O presidente vai ser eu.
Então,
membro
é
o
vogal. Tá certo. Tá ok? Então, definido. Palavra franca. Não, já falei. Tá. Eu já falei com ele a partir da notificação do prefeito, né? Também. E nós temos 90 dias para fazer o encerramento do processo todo, ok? E 5 dias aí para iniciar o processo. Palavra franca aos vereadores.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, assessoria da casa, Daniele, Nelson, Magali, nosso assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes, que sejam bem-vindos a esta casa. Essa casa está sempre aberta a todos. Eu gostaria, primeiramente, manifestar sobre aquele condomínio que tem ali de lado do bairro Mateus. Parece que eu ouvi dizer que ele está com a ideia de recapear. Se for recapear, é a mesma coisa de jogar o dinheiro fora, porque aí vai perder o dinheiro. Porque ali, praticamente, tem que fazer uma água pluvial. Ali no condomínio, ali, perto da cervejaria, ali, exterminou a sua água pluvial por ali. Então, essa água está descendo muito ali em frente à casa da Rosana e está prejudicando eles lá. Então, isso aí tem que olhar com carinho. Se for para recapear, prefiro dar uma opinião para que faça essa água pluvial, que seja no meio da pista, para ali abaixo ali, e seguir essa água pluvial até mais para baixo, lá da casa desse pessoal, para ver se a água não invade as portas da sala deles, entra na casa deles ali. Então, isso aí tem que olhar com carinho. E também tá umas podas de árvore aí, eu pedi para podar uma árvore ali na Praça da Balança. Quando dá um vento ali, tá um perigo, tem uma árvore com um galho muito alto e separadamente. Os galhos separam um do outro. E pode, em qualquer momento, um vento forte, joga eles na casa do Márcio ali, né? O rapaz trabalha e tem a sua movimentação ali. E é perigoso, em qualquer momento, dar um ventaval aí e jogar aquela árvore em cima da casa deles. Eles tomam uma providência para esse corte, aquela árvore, pelo menos o galho que vem para o lado deles. E tem uma árvore também com a gaiada seca ali na Praça da Balança. O prefeito podia fazer o favor de pedir para esse pessoal que está trabalhando na firma, encarregado lá, olhar essa árvore lá. Um dia já caiu um galho seco lá. Se tivesse uma pessoa no banco ali, já tinha acontecido um acidente. Então vamos olhar isso aí com carinho. Pedir para legalizar com as tampas também do bueiro. Está passando um carro ali fora de hora, em cima das tampas. Faz um barulho enorme. Quem está dormindo se sente incomodado. Então é bom olhar isso aí, né? E também pedir para que legalize essa parte do remédio. Porque tem pessoas cobrando para a gente que está faltando remédio. Inclusive tem uma dona que foi um dia desse lá, eu estava na rua São João. Ela me disse para mim que estava com pressão alta. Diz ela que o médico não olhou. Então a gente, eu estou falando aqui porque ela passou para mim. Agora eu não estava presente para falar que é verdade isso aí. Então tem que fazer uma averiguação em cima disso aí, para que as pessoas sejam bem atendidas. Ô, senhor presidente, amanhã você está disponível para nós fazer uma reunião na prefeitura ali? Para nós conversar com o prefeito? É, tem que ver. Porque tem uns bairros aí, tem lugar faltando água aí, então está reclamando para a gente. Isso aí seria bom nós reunir juntos lá, conversar, para que seja legalizado, porque tem muito tipo de coisa que eu tenho resolvido assim. Eu vou lá, converso com ele, ele... Inclusive tem muitos lugares que até nós já foi olhar. Até eu agradeço ele por isso, que foi atendido. Sobre umas fossas cheias que estavam aí, estavam prejudicando pessoas. Inclusive, falei com ele, até ele foi lá ajudar. Então, eu tenho que agradecer sobre isso. Está aí o patroleiro Lafayette. Tenho que agradecer também pelo serviço que eu tenho pedido aí na zona rural aí. Está sendo bem feito o serviço. Ao secretário do transporte. Eu tenho que saber agradecer, porque a gente pede, ele está indo lá fazer o serviço. Então, Deus abençoe, que continua sempre assim. Ajudando a nossa população. Agora eu gostaria de falar também sobre essa denúncia aqui. É o seguinte, já teve várias denúncias no Ministério Público, Belo Horizonte. O que resolve a denúncia? Acho que nós temos que reunir e trabalhar, né? Aceitar tudo também não. Vamos conversar com o prefeito, vamos reunir entre nós, vamos conversar, igual eu já falei. Por que eu sou contra a denúncia? Essas várias denúncias que foram feitas aqui no Ministério Público, eu estava lá na prefeitura, o Plínio apresentou as folhas que veio de lá para cá. Tudo favorito a ele, tudo favorável. Está lá, olha. Se alguém duvidar, pode procurar essas folhas lá. Agora, se denúncia minha valer lá, eles vinham aqui. Se eu tiver certeza de algum problema aí, e eu dar uma denúncia aí, eu assino embaixo. Dependendo do erro do prefeito, eu assino também, tirando mesmo. Mas, gente, denúncia sim, para mim, eu não aceito. Sou contra a denúncia. E mais, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Vocês venham sempre a essa casa está sempre aberta. Agradecer a presença de todos mesmo. E vocês ouvintes da rádio, aqui vai o meu boa tarde, o vereador Sabiá.
Vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, colaboradores da casa aqui, companheiros, a todos presentes aqui, boa noite. Queria começar o comentário, esse é um pouco, presidente. Também desejo uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Primeiro com o problema de falta de remédio, né?
gente ainda continua com essa carência na falta de remédio, onde eu já acho que é o problema mais licitação do que dinheiro. Com os repasses que foram colocados aí, tinha dinheiro para fazer a reposição de remédio, tanto pagamento de exames. Né? Outro detalhe também que eu queria ver com Vossa Excelência aí, se a gente poderia estar na próxima reunião, convidando a senhora Habib, que é do RH, comparecer aqui na nossa casa, para esclarecer esses comentários sobre depósito regular, encontros de funcionários, né? Depende, ela poderia estar aqui dentro esclarecendo para a gente.
Faz o convite.
Faz favor, se ela tiver a condição de aparecer na próxima reunião, a gente seria ótimo para a gente esclarecer, já que está tendo tantos comentários na cidade, teve uma vez, agora teve a segunda vez, e que esclareça para a gente o que houve na realidade. Tá? Fica complicado, o pessoal pergunta, a gente também fica sem saber, mas teve um rumor que realmente teve erro novamente. Parabenizar o nosso amigo Rafael, ótimas palavras, e sobre cobrança, acho que sim, a gente tem cobrado. Eu tenho 1 ano e 8 meses aqui, sou a primeira vez que sou candidato e estou aqui hoje, graças a Deus, a gente está aqui participando, mas tem cobrado. Tem cobrado e realmente algumas saídas para os problemas a gente vem indicando também, né? Mas não, parece que não está com... Como você falou, o projeto dele, não acho que não é esse que ele estava lá, não. Ele tinha outro segundo projeto na campanha dele, que está executando agora. O projeto principal, eu acho que vai sim para depois. Tomara que venha ainda, né, seu Rafael? E referente à denúncia, que fui a favor, fui a mesmo, fui contra, mas com conversa com o seu presidente aqui, o jurídico, como persistiu novamente vir a denúncia, vamos ir apurar o que houve, né? O presidente achou melhor que aceitasse, e colocasse ela aí para a gente ver apurar. Eu não fui a favor porque não vai trocar 6 meia dúzia. Se a gente um dia tiver chegado a trocar o presidente, o prefeito atual para um vice-prefeito, seria tudo do mesmo que está aí hoje. Foi eles que participaram da mesma campanha, prometeram a mesma promessa, fizeram a mesma promessa juntos. Então, para mim, eu já digo desde já, vamos apurar. Mas que não muda nada, não muda não. Tinha que ser o partido do prefeito. Se o vice-prefeito sumir, ele também tem parte no que foi feito. Até hoje ele não procurou defender nada da campanha dele. Então, quer dizer, vai mudar o quê? Não mudar nada. Então, eu acho que é o seguinte, vamos apurar. Como a segunda vez que eu vou ver uma denúncia, como torno a repetir, eu converso com o seu presidente, o jurídico, o pessoal aqui, os vereadores, os companheiros, achou que melhor que entrasse. Mas, digo desde já, por minha parte, vou apurar, mas sei que isso não vai dar em nada. Porque, para resolver, teria que ser a equipe toda. Como é um membro, o outro participou, vai ficar do jeito que está. Então, presidente, a todos seria isso hoje. Obrigado a vocês por terem vindo aqui. Uma boa tarde, vindo da rádio.
Vereador Evandro? Vereador Rogério.
Boa noite a todos aqui presentes, aos ouvintes da rádio. Cumprimentar aqui o seu presidente, aos nossos vereadores, ao nosso assessor jurídico, Dr. Jaderson, e aos nossos funcionários da Câmara. Eu vou iniciar aqui as palavras falando que, parabenizando o nosso presidente, com a firmeza que vem dirigindo essa casa e na posição correta que ele tem. Tentou aí diversas vezes controlar e apaziguar tudo que vem nessa Câmara. Infelizmente, o prefeito não quis a nossa ajuda. Ele não quer a ajuda da Câmara Municipal. Depois não adianta o vereador falar que não está fazendo, né? Eu acho que tem que fazer cumprir aquilo que veio de promessa, que está aí no plano diretor, no plano de governo deles, onde o doutor Rafael disse muito bem aqui. São várias promessas aí, enganando toda a população. Então a gente fica indignado com isso. E nós somos eleitos representando o povo e estamos aqui para isso. Nós estamos aqui representando toda a comunidade do nosso município. Então, Eu acho que o vereador não pode se omitir naquilo que tem que ser feito por nós, que outros não podem fazer por nós. Então é nós que devemos fazer. Tá? Fazer cumprir e fazer com que a nossa cidade fique mais alegre. A nossa cidade está muito triste, parada. Então fica nessa questão. Os vereadores são indignados, pedindo, ajudando. O vereador Márcio, o vereador presidente, pediu para que nós reuníssemos diversas vezes com o prefeito aqui nessa Câmara. Foram feitas várias reuniões com ele. Nós pedimos várias indicações e, pelo que eu vi, ele fez tudo ao contrário. Né? Está se acumulando secretarias em cima de um só secretário e, com isso, a cidade está nisso aí que está. Então, fica a indignação. Ele vai ouvir essas nossas palavras e vamos ver se ele reflita um pouco, né? Com essa comissão aceita pela essa Câmara e a Câmara aí mostrando os trabalhos e mostrando e que respeitando os dois que não votou, né? Mas respeitando a opinião da maioria dessa Câmara. Então fica aí, a indignação minha é essa. Hoje estive aqui na Câmara por meia hora e por meia hora veio três pessoas aqui reclamando que não tinha remédio, que não tinha cesta básica no centro social, que a moça não tinha um gás para fazer o almoço. Então é o pé que está a nossa cidade. Como é que eu vou defender um prefeito desse jeito? Não tem a mínima condição. Na assistência social não tem uma fralda lá para os idosos, para ninguém. Não tem um leite. Como é que nós vamos defender um prefeito desse aqui? Hoje eu fui na casa da mulher, tem mais de 90 anos de idade. Ela foi na farmácia pegar um remédio, não tinha S para ralhar o sangue. Eu comprei alguns remédios para ela. Então, essa é a situação que nós estamos aí na cidade nossa. É uma cidade da maior arrecadação, uma das maiores arrecadações da renda per capita de Minas Gerais. Então é isso aí que está a indignação dessa Câmara Municipal com a atual prefeitura. Não tem nada contra a pessoa do Fabiano, mas eu tenho contra o prefeito da cidade, que é ele. Então fica aí as palavras com essa questão aí. Nossa cidade. A escola municipal Maurício Zaca, a escola também no qual eu estudei, está aqui hoje com um projeto, onde eu vou ter o maior prazer em estar votando, né, para estar em uma ajuda para a escola municipal, para a escola estadual Maurício Zaca. A escola onde eu também concluí o segundo grau. Então eu peço aí aos vereadores, já está em as comissões de assinado e vai ser votado hoje. E que a Arlete faça bom uso desse dinheiro, que vai ser muito útil lá para a escola. Né? Pedido esse que foi feito por essa Câmara também, que o prefeito não queria mandar esse projeto. Nós fomos lá e pedimos isso para que mandasse o projeto para cá, para que nós votássemos o projeto.
É, essa verba que vai repassar para Maurício Zaca, inclusive, eu achei suficiente e é merecido pedir até regime de urgência para que abrevie essa verba para esses alunos, para resolver algumas coisas que praticamente estão precisando na educação. Falou, Rogério. Obrigado.
Por nada. Então, essa questão da escola estadual, ela é estadual, mas ela está dentro do nosso município. E como o município nosso, a escola estadual está dentro do município, eu acho que o município tem mais é que ajudar mesmo. E o município é uma prefeitura rica dessa, onde a educação tem que gastar, aplicar 25% da sua arrecadação. Dá quase R$1 milhão por mês. Então eu acho que tem que mais é que fazer mesmo. Devia olhar essas obras de educação que está caindo aqui na porta da Câmara, a creche que está parada e está tudo aí do jeito que está vendo aí. E nós vamos ficar aqui parados, defendendo o prefeito? Não tem a mínima condição, gente. Infelizmente, eu acho que chegou no fundo do poço mesmo. Então, o que eu pedi? Então eu acho, gente, que nós estamos aí com essa determinação da Câmara e falar que é quase R$1 milhão aí para a educação e está nessa situação que todos estão vendo aí. Então, a gente pede aí, né, e parabenizo também essa Câmara hoje por essa atitude aí muito bela para a gente estar tentando chamar o prefeito agora para tentar resolver todos esses problemas aí. Obrigado.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes na Câmara. Uma boa tarde aos ouvintes também, presidente. Senhor presidente, esse plano diretor aí, eu fui eleito na Câmara, não na prefeitura. Eu quero toda a documentação do loteamento, casinha popular, seja o que for, eu quero no meu plenário ali, não é na prefeitura. Eu fui eleito para eleger aqui na Câmara. Não quero que o secretário me ensine a trabalhar, ou quem quiser me ensinar a trabalhar, não. Eu sou vereador aqui na Câmara, não fui eleito para ganhar lá na prefeitura. Esse plano diretor, senhor presidente, eu vou lutar até o final em Gozinho, a água, está lembrado? Enquanto não vi documentação, advogado me indica nada, eu quero aqui no meu plenário. Eu sou vereador na Câmara. E uma boa tarde e ninguém vai me tapiar eu.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionários dessa casa, aos estudantes, nosso amigo advogado, Sr. Rafael, a todos vocês aqui presentes, que sejam bem-vindos a essa casa, nosso patroleiro, Lafayette, e demais visitantes, a todos vocês, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de estar comentando sobre o auxílio funerário. Hoje, a administração só está tirando os direitos do cidadão jaciense. Essa lei já tem mais de 40 anos, essa lei que está na minha mão. Essa lei, na onde que as pessoas tem o direito no auxílio funerário, isso é um direito adquirido pela lei federal. E hoje, eles estão cortando esse auxílio funeral. Fui procurado hoje por uma viúva que veio me reclamar que foi lá para receber o auxílio funeral, eles tinham cortado. Agora, olha na onde que está a falta de respeito com o cidadão. Esse cidadão falecido foi uma das pessoas que mais lutou pela saúde de muitas pessoas aqui no nosso município. Veio a falecer e hoje não pôde ser beneficiado com o auxílio funeral. Esse cidadão é o Joel. Eu gosto de falar e mostrar a verdade. Isso é uma falta de respeito. Está tirando os direitos dos nossos cidadãos. E nós somos nós, vereadores eleitos pelo povo. Nós não podemos ser convenientes com esses erros que estão sendo cometidos aqui em nosso município. Você chega nessa farmacia, você não encontra um comprimido, você não encontra um remédio. Então as pessoas que estão me ouvindo e vai me ouvir, se interessa ajudar o seu município, mas é da maneira que o Craito fez, é ter coragem de vir e trazer denúncia até a Câmara de Vereador. Porque quando a denúncia tem fundamento, aí cabe-se os vereadores julgar. Você não tem que olhar a promotoria. Isso é um dever dos nove vereadores. Dos nove vereadores. Quem que tem que tomar providência no município são os vereadores que foram eleitos pelo povo. Vocês estão vendo aqui essa escola caindo aqui. Caindo. Ninguém socorre essa escola. Está derrubando as paredes. Está queimando o isopor da laje. E a única pasta que tem dinheiro hoje na administração e pode sim acabar essa obra é a educação. Porque se não gastar, em dezembro tem que devolver o dinheiro. Mas falta competência de dar continuidade nessa obra. Por isso, quando eu ouço muitas pessoas dizer, primeiro a pessoa tem que preparar para assumir uma administração pública. Isso é o certo. Eu digo eu, não tem tanto estudo, mas tem experiência. E essa experiência eu aprendi comigo mesmo. Conheço hoje em todos os lugares, em Belo Horizonte, na onde que eu devo ir, que eu devo conseguir o recurso para o nosso município. Que vários asfaltos, essa própria OBS que hoje serve a população, tem dedo do Sebastião Leonardo de Mesquita, que correu atrás desses recursos. É muito bonito chegar na tribuna e tentar tapear alguém. Mas isso eu não aprendi com ninguém, não. Pelo contrário, eu quero dar bom exemplo. É muito bonito você ver uma cama ser assistida por até umas crianças que estão aí sentadas no plenário. Mas eles têm que ouvir coisas boas. Não ouvir tapeação. Porque será que é só eu que estou enxergando? Que não tem um remédio nessa farmacinha? Hoje você não tem ninguém para poder cuidar da rua. Só tem aí umas pessoas que foram contratadas pela Camário. Que está aí sacrificando. Trabalha até meio-dia aí na rua e depois vai lá para o lixo. Reciclar o lixo. Na onde que está a renda do nosso município? Foi feito um credenciamento aí. Os vereadores só ficam sabendo quando começa a dar problema. Só quando começa a dar problema que os vereadores ficam sabendo. Eles acham que aqui não tem cama de vereador. Mas pelo contrário. Aqui tem cama de vereador sim. Porque esse credenciamento que está sendo feito, pessoas que já é efetivo, tem uma lei que fala, essas pessoas não podem credenciar para dar plantão. Será que é só eu que sei disso? Por isso, gente, agora sim, vocês viram a votação, foi 7 vereadores, aceitou a denúncia. Esse cidadão, esses vereadores, estão a fim de ajudar a administrar o nosso município. Presidente, vereador Márcio, conseguiu reunir com o senhor prefeito, mas ele não cumpriu nada daquilo que ele prometeu dentro dessa casa. E é o mesmo que o advogado doutor Rafael acabou de dizer. Esse plano de governo não adiantou nada. Então, gente, vamos unir, vamos mostrar que nós somos 9 vereadores e vamos mostrar trabalho, porque aquela creche está lá, está acabando lá aquela creche, eles não têm competência para pôr ela para funcionar. Agora está falando em trazer perito, mas depois que colocaram fogo nela, que quebraram os vidros da janela, quebraram os vidros da porta, aí quer trazer um perito para poder fazer o perito da creche. Mas quando ela foi entregue, ela tinha condições sim de estar funcionando. O equipamento dela todinho estava lá dentro daquela creche. E foi prometido para os vereadores que no mês de julho do ano passado ia inaugurar. Não é, vereador Márcio? Não inaugurou nada. Depois nós começamos a reunir aqui, prometeu que a partir de agosto estava inaugurando. Não inaugurou nada. Então, gente, não vamos ser convenientes com o erro nem com as mentiras, não. Vamos ser verdadeiros. Vamos lutar. Vamos mostrar que nós somos um ser humano que respeita o outro. Eu acho que é o que a pessoa deve ser, humilde. Com humildade você vai longe. Quando eu digo isso, é porque eu aprendi com meu pai, que ele sempre foi uma pessoa humilde, que sempre soube tratar as pessoas e sempre lutou para o bem social do nosso município. E é muito bom você relembrar de coisas boas que já teve aqui em nosso município. Aqui já teve bons futebol, hoje não tem mais. Hoje nós temos aí uma saúde que ainda lá vai mais ou menos, porque a administração passada deixou ela bem legalizada. Com os melhores médicos, remédio não faltava nessa farmacinha. Hoje é envergonhoso. Você chega lá, aí a pessoa lá de dentro mesmo já fala, já bando o dedo para você. Não tem não, você já volta para trás. Sem nem entrar na farmácia. Entendeu? Então, o pessoal que está me ouvindo da rádio pode ter certeza que aqueles que me elegeram, elegeram-se um vereador de verdade para defender o seu direito e respeitar a todos os eleitores do município. Hoje nós estamos vendo esse governo do estado de Minas conseguiu acabar com o nosso estado e essa administração está acabando com o nosso município. Mas nós não podemos aceitar isso, que nós fomos nós vereador que foi eleito pelo povo. Vamos retribuir, vamos devolver para esse eleitor a confiança que eles puseram em nós. Vamos trabalhar, vamos defender o direito de cada um. É isso que nós devemos fazer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes, que me ouviram, e quero também agradecer o pessoal da rádio, que vai me ouvir amanhã na quarta-feira. Eu tenho certeza que vai sentir muito bem de ouvir as minhas falas depois dessa denúncia que foi aceita por 7 vereadores, que foi justamente bem aceita. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e para vocês uma boa noite. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Rodrigo. Vereador Eliandro. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, servidores da casa, nosso jurídico, a todos vocês aqui presentes, uma boa noite. Aos ouvintes da rádio, desejo uma boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. E vocês comigo. Desde já agradeço nossos jovens aqui presentes. Deixo meus parabéns, que sábado foi o dia do estudante, né? Que Deus continue abençoando vocês, iluminando o caminho de vocês. Parabéns a Elete aqui também, presente nessa casa, se esforçando para que o município se desenvolva no nosso colégio. Parabéns a você. Também agradeço o Estênio, mas o doutor Rafael. Parabéns os dois pela atitude, pela coragem de vir aqui e brigar para o nosso município. Eu fico um pouco triste porque às vezes acha um, ou dois, ou três só. Mas a intenção de vocês são boas, mas precisamos de mais gente para nos apoiar. É difícil, porque todo mundo conhece que tem um sistema. Então, para você ser vereador hoje, você está falando aqui, para você representar um município, você tem que ter caráter e vergonha na cara. Porque eu sou contra a denúncia, porque eu não quero votar para benefícios de vereadores. E, igualzinho o vereador Márcio disse, essa denúncia não beneficia a população, ela é favorável contra o meu voto, sim alguns vereadores. Porque todos opinião passada foi dito que até o vereador queria estar presente trabalhando com o prefeito, um ou dois vereadores. Fico triste de ouvir isso nessa casa pelos próprios vereadores. E também, um tempo atrás, o prefeito estava carregado de vereador do lado dele, onde eu preferi ficar na minha e me disseram que eu estava contra. Na realidade, eu não sou contra prefeito e nem vereadores. Eu sou a favor da população, eu represento a população, eu sou pago pela população de Jaci. Então, eu não devo votar uma denúncia que vai prejudicar a população. Porque essa denúncia aqui só beneficia vereadores. Se todos, aquelas pessoas inteligentes, se fazer uma pesquisa, é denúncia para benefício próprio de vereadores. Isso é uma vergonha nessa casa. Porque tem vereador que não tem coragem de chegar aqui e falar. Só que eu não tenho compromisso com o vereador e nem com o prefeito, nem com o vice-prefeito. O meu compromisso é com a população. Por isso que a gente fica triste em ver que isso acontece no município há muito tempo, vem acontecendo aí. E tem outras paradas aí há muito tempo também. Nosso esporte, principalmente, é 8 anos aqui que nós não entendemos nada, 8, 10 anos. Não vem parando tudo. Está tudo parado, não é só nesse mandato, não. Estou a favor do prefeito, não, mas o justo tem que ser falado. Então a gente tem que procurar ajudar de uma maneira correta. Se o prefeito não quer uma ajuda, beleza, tudo bem. Esse vereador que está falando aqui, eu fui em Belo Horizonte, protocolei 7 denúncias contra o prefeito. Todas foram arquivadas. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, se a justiça entendeu que ele está correto. Quem sou eu para lutar contra agora? Eu vou brigar sozinho? Para quê? Então não cabe eu ficar decidindo. Se o promotor diz que ele está no caminho certo, o que eu vou fazer? Então não posso fazer mais nada. Esse vereador disse, fica aqui disponível para ajudar a população. Que a população precisar, que eu puder fazer. Estou aqui para contribuir. Então, é difícil. Mas o que nós vamos fazer, né? Uma durinha só não faz verão, né? Tem que editar, porque uma durinha só não faz verão. Então, sobre os secretários do nosso município, a gente tenta conversar com eles. Pede resposta e eles não dão. Então, da próxima vez agora eu vou começar a encher de papel para lá. Depois eles respondem. Porque fala que se conversar, você entende. Não está entendendo, então das próximas vezes eu vou mandar os ofícios tudo para lá. E não adianta ver se vê pessoas com medo e falando que a gente está sendo pressionado, comprado, fazendo as redes sociais, não. Porque eu tenho certeza que o meu trabalho está sendo honestamente e eu não tenho compromisso e rabo preso com ninguém aqui no município. Então, todos me conhecem. Se tiver um que tem uma promessa ou um que eu comprei um voto, que vem aqui nessa casa e me entregue. Eu deixo à disposição da cadeira. Eu me retiro da hora desse plenário. Então, meu trabalho, minha campanha foi honesta e eu tenho certeza que aqueles que confiaram em mim vai estar orgulhoso de estar ouvindo isso agora, porque eu estou lutando pelo bem da associação, da população, e não de um ou dois ou três. No próximo, nesses campeonatos que estão tendo aí, agradeço ao Dr. Rafael pelo reconhecimento. Realmente, não tem esporte nenhum no nosso município, nada, não tem nada. Espero que o teu novo secretário possa estar mudando, mas eu não acredito muito, porque, como eu disse um pouco atrás, agora, uma durinha só não faz verão. Eu sei que ele não tem apoio. É um cara extremamente, trabalha muito, dedicado, mas sem apoio ninguém consegue nada. Então, eu dificilmente eu acho que vai sair alguma coisa. E na reunião de terça-feira passada, e não me ligou um dos funcionários da prefeitura logo após a reunião aqui, criticando, falando que nossa cidade é bom no esporte, no município. Eu tenho as conversas no WhatsApp aqui gravadas, até o vereador Rogério estava do meu lado. A gente fica triste em ver que o funcionário não apoia o esporte no município. Então, nós não temos nada. Montou a escolinha, hoje eu vou voltar a repetir. Eu não vi um jogo dessa escolinha aqui no município. Eu não vi um jogo da... Você tem que sair com as crianças, trazer testes, apresentar projetos novos para eles. O projeto da terceira idade também, um ano atrás, foi pedido por mim, tem tudo arquivado aqui. Nada, então não temos apoio de nada. Esse vereador aqui conhece o vereador de Natomoceno, Bom Sucesso, Lavas, conheço muitos vereadores, procuro sim está trazendo novidades para cá, mas às vezes a gente não somos aceitas a nossa novidade. Igualzinho, inclusive de vocês, a dedicação de vocês, que é ótima, excelente ao município, eu tenho certeza que não vão acatar, que o plano deles não são esses, porque já deu para ver que um ano e meio está difícil de administrar, né? Então,
vereador.
Sim?
Se me permite, Vossa Excelência, só cumprimentando os colegas, já deu mais falando aqui.
Sim, vereador.
Referente à questão de esporte, eu já trouxe aqui outros pessoas que mexem com escolas de futebol, onde queriam estar participando em Jaci, até para o pessoal apreciar o preço, não que vinha contratá-los. Mas a oportunidade da nossa cidade ter algum profissional que trabalha diretamente com as escolas de futebol, e onde pode estar lapidando nossos jovens aí, os jovens estão aí, jogando aí, e pode estar até participando de algum clube fora do nosso município e tal. Então eu, vereador Márcio, consegui, não uma só vez, e trouxe aqui para a nossa casa aqui e apresentar o prefeito. Foi colocado aqui também. Hoje com o nosso secretário Pé, bom profissional, conhece, sabe, gosta, de repente vai estar mudando isso aí. Que pare, assim, a gente está comentando toda reunião aqui que não tem esporte. Temos voluntários, como um conhecido todo mundo, que é o Marquinho, da área de Capoeira, era voluntário, participava vários jogos com ele, também a prefeitura deixou e nunca mais procurou. A gente perdeu também um profissional, que é o Roberto, da padaria, que era um profissional voluntário, também não foi procurado pelo mesmo, e deixou essa necessidade. Então, eu fico assim, a carência aqui não é de jovem para treinar, não é carência de profissional para trabalhar, é de alguém de administração que vá dar incentivo e procurá-los. Tá?
Com certeza. Com certeza. Então, a gente precisa de pessoas profissionais e que dediquem a sua profissão ao nosso município, que infelizmente está a pé, porque infelizmente essa é a verdade, a gente não vai desenvolver nada. Se o prefeito está passando por isso hoje, porque ele não sabe, não soube por pessoas competentes ao lado dele para administrar o nosso município. E, mais uma vez, fico triste em saber que ainda vai continuar por muito tempo vereadores nessa casa benefício próprio. Isso é uma vergonha no nosso município. Da próxima vez, ver se as pessoas aprendam a escolher a pessoa certa. Não se venda com saco de cimento, por cesta básica ou por uma caixinha de remédio. Prenda por pessoas que queiram administrar por todos, não por um só, ou em benefícios próprios, até mesmo por empregos próprios. Agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, que vocês voltem sempre. Parabéns por ter vindo. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite a vocês e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Boa noite aos vereadores, boa noite às pessoas presentes aqui e boa tarde aos ouvintes. Né? Eu, como sempre, eu escuto os vereadores fazer os seus comentários, mas hoje eu não quis nem prestar atenção porque realmente a gente hoje está através de uma denúncia aqui e eu quero explicar até a minha posição referente a isso. Primeiro, eu estou aqui há um ano e meio como presidente da Câmara e sempre, de alguma forma, orientando o Executivo. Nós fizemos isso aqui. Né? Nós esforçamos para o Executivo andar. Nós fizemos isso aqui. E o que aconteceu nesse inteirinho? O esforço nosso aqui, eu quase posso falar que foi em vão. Por que isso? Porque essa Câmara aqui, a primeira coisa que ela fez foi equacionar, né, o custo dela aqui. Diminuímos o custo, né, para sobrar o dinheiro para o Executivo. E fizemos isso. Devolvemos ao Executivo R$202 mil, mais um carro. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós devolvemos esse dinheiro ao Executivo, fizemos a ele, né, mostrando a ele que existe uma determinadas áreas necessárias aonde esse dinheiro pode ser aplicado. E uma das áreas que realmente nós colocamos aqui foi o colégio Maurício Isaac, porque eu fui pessoalmente no Maurício Isaac e vi exatamente a dificuldade que a diretora tem, a senhora Arlete, a dificuldade imensa daquele colégio lá. E nós, nesse trâmite, né, separamos um valor, isso em janeiro, nós estamos aqui já em setembro, né? E agora que vem um projeto para cá. Não é só isso. Nós sabemos que existe bairro aí que tem um problema, vamos ter um problema crucial aqui referente à questão da estiagem, questão da água. Nós, de alguma forma, pedimos que esse dinheiro fosse comprar duas caixas d'água lá, né? Em torno de exatamente 42 mil reais. E separamos esse dinheiro para tudo isso, né? E nada disso, de alguma forma, tudo que nós, de alguma forma, colocamos, nada foi feito. Isso demonstra que, na realidade, o executivo, pouco, né, estava olhando para essa casa. E nós, muito preocupados, porque a gente aqui somos representantes da comunidade. E essa representação que nós fazemos aqui, sabemos o anseio das pessoas, né, que necessitam exatamente o amparo do executivo, do município. E nós sabemos disso. Quando aqui se comenta, e eu fico absurdo, acho um absurdo com isso, eu ouvi aí o senhor Rafael falar na questão da cultura, a questão referente, sabe, o esporte, nada, não tem lazer realmente, não existe lazer no município. Eu falo que, mais uma vez, não é questão. Eu sempre falo que não é uma questão financeira, é uma questão administrativa, uma questão de competência. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa está presente aqui, a Arlete, ela consegue dar merenda escolar, eu acho, se me engano, com R$1. 36 centavos. Isso que eu chamo de competência. Eu falo com, realmente, né, o Colégio Maurício Isaac, para mim é um exemplo que temos aqui dentro do município. A gente, ali, você estão formando, isso formados hoje, engenheiros, advogados, né, médicos, entendeu? Que saiu do colégio aqui. Eu sempre falo com o Maurício Isaac, na realidade, ele é um colégio estadual, mas as pessoas não esqueçam que, na realidade, os alunos que estão lá são aqui do município, são todos filhos de Jaci, né? Então, o que nós precisamos, o que a Câmara, de alguma forma, está fazendo, é olhar, né, a questão, fazer um convênio para, de alguma forma, ajudar. É isso que nós estamos tentando fazer. Nós, o que nós podemos fazer é legislar. Executar não é tarefa nossa. A gente não pula exatamente as condições nossas. O que nós queremos fazer é que o município ande. Eu falo isso para você, porque quando existe a questão aí do dinheiro mal empregado, eu falo um dinheiro mal empregado, por exemplo, vou dar um exemplo aí, essa contratação do transporte escolar, aonde está sendo gasto uma verba do município, aonde, na realidade, né, existe uma verba específica, né, que está lá esse dinheiro, se chama assim, na conta vinculada. Tem 176 mil reais lá e as pessoas não conseguem mexer nesse dinheiro. Está na conta. Esse dinheiro está na conta, está lá. É simplesmente o município chegar lá e pegar esse dinheiro. O que tem que fazer é aplicar esse dinheiro nisso e fazer a prestação de conta. Eu falo para vocês que tem umas coisas aqui que não dá para entender. Se falta remédio, não falta dinheiro. Porque está na conta. Eu falo muito da conta, né? É que transparência de custeio, que está na conta lá, é que só um deputado, né, um deputado Xerém, né, encaminhou para 120 mil. Não tem 120 mil lá, tem 138 mil reais lá. Então, quando falta um remédio, entendeu? É porque, na realidade, falta competência para utilizar esse dinheiro. Né? Eu estou falando isso porque, se você colocar na educação, tem lá, parado no Fundep, parado no Fundeb, R$257 mil. Eu tenho lá educação infantil, R$222 mil. Entendeu? Esse dinheiro que foi gasto com a contratação de uma empresa de transporte para levar os alunos, tem R$176 mil lá. Esses R$176 mil, se as pessoas tivessem a capacidade de fazer uma boa administração, teria aplicado, como aí, sabe, na biblioteca, como o Rafael falou, como a questão do esporte que falta aqui no município. Né? Eu acho que, na realidade, o que falta, na realidade, é, e nós explicamos isso ao prefeito, é que quando os administradores, de alguma forma, não são atuantes, ou de alguma forma não sabem, troca-se as peças. Entendeu? Não estamos falando para ele que tem que trocar para o A ou B, mas fala para ele, colocar as pessoas competentes lá. É isso que nós estamos pedindo a ele. Entendeu? É isso que nós queremos. Queremos, na realidade, que as coisas andem. O município deixe de andar por incompetência, não é por falta de dinheiro. Olha só, se você colocar exatamente hoje, nós temos aí o orçamento lá do município, que é em torno de 36 mil, mas vamos colocar 30 milhões, só na educação, por mês, eu gastaria R$624 mil. Na educação. Isso fora o dinheiro que vem do governo federal. Como estou falando aí? Tem um dinheiro do Fundeb, tem um dinheiro aí da educação infantil. Se você colocar isso aí, né, a verba do governo federal, que está aí à disposição, está exatamente quase, sabe, 1 milhão a mais. Então, o que falta, na realidade, é as pessoas, de alguma forma, pegar esse dinheiro e gastar. Mas saber gastar. Até porque, na realidade, quando o governo federal encaminha para cá, ele já coloca, faz discriminação onde você tem que gastar. Ele sabe exatamente, né, as consequências do município, onde o município necessita. Então, ele está lá o dinheiro para isso. Lá. Eu fico abismado porque, de alguma forma, nós estamos tendo condições financeiras, mas não temos condições, né, administrativas em utilizar esse dinheiro. O que hoje nós estamos colocando aqui, e colocamos em evidência a votação da denúncia, e eu fui uma das pessoas que aceitei a denúncia, é para fazer o prefeito, de alguma forma, ele olhar para a Câmara aqui e ter a Câmara como realmente uma pessoa, um auxílio a mais que ele poderia administrar. Eu já falei para o pessoal aqui, se vocês têm dificuldade para todo esse dinheiro que tem aí, tem que fazer uma prestação de conta, contrata uma consultoria, a consultoria faz isso. Se não contratar uma consultoria, pode vir aqui, porque tem muitos aqui que saibam tapar desse assunto. Eu posso falar que eu sou uma das pessoas. Eu acho que está faltando, né? Eu acho que aqui está faltando exatamente o interesse. Eu acho que muito mais de alguns secretários. Porque a educação, ela tem dinheiro. Eu falo que a saúde, ela tem dinheiro. Eu vou falar para vocês exatamente aqui, ó. Eu tenho um valor aqui para gastar num PAB, um PSF, de R$658 mil. Está lá na conta. Você tem isso lá. Eu tenho um outro dinheiro que, na realidade, que eu briguei, na realidade, é o PEMAC. É um dinheiro dado, né, aos funcionários da saúde, né, aos todos os funcionários da saúde. É um dinheiro do governo federal que a minha para cá fosse a avaliação desses funcionários, que esse dinheiro vem para o município e de alguma forma recebe. É um incentivo para o funcionário. Nós estamos com esse dinheiro. Eu briguei muito na outra gestão, porque eles tentaram gastar esse dinheiro de outra forma, e eu acho que o dinheiro é um incentivo para os funcionários. E nós temos lá exatamente 89 mil, nós fizemos um projeto aqui na época, que se você dividisse, daria o valor igual para todo mundo. Né? Um agente de saúde ganha a mesma coisa que o médico. Entendeu? Isso nós fizemos. A questão do projeto em si, né, nós fizemos aqui, e foi aprovado, e fizemos. Não foi pago na outra gestão, mas eu tinha certeza que ia ser pago nessa. E até hoje não foi pago. Então hoje nós temos lá, assim, tem mais um dinheiro lá, em torno de 223 mil reais, né? É o PEMAC, é o PAB fixo, né? E o variável, né? Se você dividir isso por dois aqui, daria em torno, por PEMAC, em torno de mais ou menos de 100 mil reais em benefício aos funcionários. Isso não funciona porque as pessoas não querem funcionar. Não querem. Porque é coisa mais simples fazer isso aqui. É uma prestação de contas. É um dinheiro aí. Agora nós estamos, de alguma forma, sabe, deixando de atender a população por questões de competência. É simplesmente isso. Entendeu? Mas não é competência da Câmara, incompetência da Câmara, mas é incompetência do Executivo. Porque quando os vereadores, alguns vereadores falam exatamente, nós não estamos envolvidos, não é questão pessoal em benefício. Porque quando eu fiz ao prefeito e pedi que ele assinasse, né, quando eu devolvi a eles 202 mil reais, que fizesse a aquisição de duas caixas de 200 mil litros para o bairro de Piranga e para a Vila Aparecida. Não é para minha casa. Né? Aquisição, porque nós sabemos aqui que aqui tem empresas e nós precisamos fazer uma clínica de fisioterapia aqui. Né? Esse dinheiro, seja aplicado nessa clínica de fisioterapia. Nada foi feito. Né? Isso vai. Então, tem uma questão de esgoto, que o pessoal mais reclama aqui, né? Aquela tubulação que está lá, deu exatamente 22 mil reais, né? Para que fosse comprar cada tubulação daquelas 3 mil reais, comprasse, na realidade, 22 tubulações daquelas de 6 metros, para fazer a questão da tubulação. Infelizmente, compraram, mas mudaram o projeto em si, e de alguma forma não consegue terminar porque está barrado, porque as pessoas, de alguma forma, onde tem que passar a tubulação, as pessoas não querem que passe a tubulação, correto, por passar a tubulação dentro da minha casa, não. Entendeu? Aproveitar a mesma linha, né? Utilizar, mas não fizeram isso. Então, isso é falta de competência. Entendeu? Então, nós vamos, quer dizer, na realidade, né, o esforço nosso aqui foi em vão. Porque nós deixamos lá o dinheiro para eles. Né? Não podemos fazer, não podemos executar. Mas podemos fazer as coisas acontecer. E nós fizemos. Né? Nós temos aqui, eu falo, nós temos aqui uma banda de música aqui, espetacular, feita pela Sueli, né? Onde ela pediu que fosse comprado um equipamento, né? Um instrumento musical, um instrumento, né, pra, de alguma forma, para, né, aumentar a capacidade da banda. Entendeu? E não foi feito. Mas nós demos dinheiro para isso. Né? Eu sempre falo, a preocupação é tanta nossa aqui que nós sabemos que quando houve uma falta de energia aqui, esse dinheiro, de alguma forma, que nós poupamos aqui, né, pedimos que fizesse uma aquisição de um gerador para a UBS. Porque nós temos só uma UBS aqui. E nada foi feito, nada foi comprado. Então, o que adianta, na realidade, o esforço nosso, né? E a gente já vê as coisas não acontecer. Eu sempre falo o seguinte, que às vezes as pessoas, né, só conseguem entender no tranco. Talvez esse tranco que a Câmara vai dar ao prefeito seja um alerta para ele olhar um pouco mais, entendeu? Essa população. Não adianta você ir e vir de Belo Horizonte, né, como ele faz, viajar para lá e para cá, né, e a cidade fica ao relento. O que nós não queremos, né, é que as pessoas venham aqui cobrar, né, aos vereadores, achando que, na realidade, o vereador, por si próprio, pode resolver. Não, nós já resolvemos. Nós fizemos a nossa parte, nós devolvemos dinheiro. O que tem que fazer é o executivo falar lá. Quando teve que comprar remédio ético, nós pegamos aqui 33 mil reais e devolvemos lá ao executivo para ele comprar o remédio ético. Não pode faltar remédio. Tá? O que também não pode faltar, porque tem na conta vinculada, como foi falei agora, R$ 138 mil está lá, para ser usado. O que nós não podemos, na realidade, é fazer ser o legislativo e o executivo dentro dessa casa. Cada um tem sua tarefa e nós fazemos a nossa. O que nós precisamos aqui e nós fazemos é ver os projetos de lei, né? Os projetos de lei complementar que a gente chega aqui para votar e nós fazemos isso. O que nós queremos, na realidade, é que a cidade ande, né? Que as coisas de alguma forma aconteçam. Não podemos, de alguma forma, né, simplesmente olhar para trás, né, e não prestar atenção nas pessoas que vêm em nossa direção. Eu acho que nós estamos precisando, e o prefeito tem que estar precisando, escutar mais essa Câmara aqui. Eu tive essa, sabe, essa incumbência, né, de fazer isso no recesso nosso, chamar o prefeito, para de alguma forma a gente conversarmos aqui, para quando nós voltarmos do recesso, a gente está costurado, tá, faz algumas coisas. Né? Se tivesse algumas dúvidas, nós podemos. Não é feio perguntar, não é feio ensinar, não é feio aprender. Nós estamos para isso, aí. Eu acho que cada um, né, pode contribuir de uma forma. Eu, mais uma vez, eu vou até agradecer o Rafael aí, né? E, Rafael, ótimo você estar presente aqui, mas eu falo uma coisa para vocês. Tem uma coisa aqui interessantíssima, que toda vez que tem aqui na Câmara, e acho que não vejo como o comparecimento da população, porque, na realidade, uma votação é aberta para a comunidade, né? Como a gente vota a LDO, a LOA, o Plano Cordial, o PPA, porque é isso, porque na realidade o dinheiro que é distribuído para as secretarias. Eu acho que quando isso, a gente faz isso aqui, se a gente participar mais, eu acho que tem que fazer feito, eu acho que é essa forma que você tem que estar fazendo, e a gente, de alguma forma, trazer os projetos em si, colocar esses projetos para, de alguma forma, as pessoas, os secretários, de alguma forma, entender, né? E quem sabe, né, colocar esse projeto na sua secretaria e ali a gente fazer um valor, né? Você nasce para fazer uma planilha de custo e de alguma forma, aplicar esse projeto em si. Porque o que nós estamos querendo aqui, na realidade, como você falou, a gente vai em outro município, eu falo isso também, eu gosto de viajar, que eu viajo muito, a gente vê o município, né? E não custa nada você ver as coisas boas lá e trazer para cá, né? E isso a gente queremos, né? Aqui nós, de alguma forma, também fazemos isso. Mas o vereador em si, ele traz a ideia, ele não consegue executar. A grande dificuldade nossa é essa. Então, o que nós queremos, na realidade, é com vocês, a população e essa casa aqui, né, que o prefeito, de alguma forma, escute mais. Né? Porque eles, na realidade, é o representante de todos nós. Porque é muito simples. Eu falo que isso aqui é uma empresa. Né? O que ele tem que fazer é aplicar o dinheiro, saber aplicar o dinheiro. Né? Sabe que tem que aplicar 25% na educação, 15% na saúde, né? Tem a parte administrativa, né? A parte de empreendimento, na realidade, projetos em si, entendeu? E a gente, de alguma forma, a gente busca, porque se vier a essa Câmara, o próprio vereador, como está acontecendo aqui, né? Vários vereadores vão a outros, né? Por exemplo, a outros deputados, né, da própria legenda, e conseguem vir para cá, as emendas para cá. Já conseguiram várias emendas aqui, o Sebastião, o Márcio, o Leandro. Né? Então, pessoas de alguma forma, já buscaram essas emendas aqui aplicadas, e foram aplicadas aqui. O que nós precisamos, e o prefeito precisa, é entender que essa casa existe. Ela funciona. Entendeu? E isso nós estamos alertando ele. Precisamos sim, mais uma vez, né, que o prefeito entenda que nós estamos presentes aqui. Porque quando eu falo nós, porque nós somos a população. Porque cada um de vocês aqui, né, votaram em um de nós aqui. E de alguma forma, nós queremos de alguma forma representá-lo, mas representá-lo bem. Essa casa precisa representar a comunidade bem. Entendeu? Por isso que nós estamos preocupados com isso. Eu tenho a certeza absoluta As pessoas aqui não estão interessadas em cargo ou coisas assim, mas estão interessadas em que o município cresça. Nós estamos preocupados com isso. Precisamos que o município cresça. Né? Precisamos trazer coisas, né, palpáveis aí, de alguma forma, porque tem uma juventude aí crescendo aí. Essa juventude precisa, de alguma forma, ser amparada. Né? Eu acho que a gente tem o exemplo de várias municípios aí que aplicam o dinheiro bem. Sabem aplicar o dinheiro bem. O que nós precisamos, mais uma vez aqui, vereadores, entendeu? Com essa denúncia, colocar ao prefeito, que não é uma questão pessoal, essa denúncia não é uma questão contra o prefeito. Na realidade, é contra a administração. Entendeu? Nós queremos que a administração seja atuante. Entendeu? Eu acho que, como qualquer empresa, entendeu? Se na realidade os seus membros, de alguma forma, não têm a capacidade de gerir aquilo que foi determinado, o prefeito, ele é a pessoa principal para trocar. Eu acho que nós precisamos é isso. Entendeu? De alguma forma, nós temos aí condições financeiras, só precisamos a questão de competência administrativa. É isso que nós precisamos. Não precisa mais do que nunca. Entendeu? É simples. A conta fecha. Né? A conta fecha. Se você fizer o que vem para o município, aplicar adequadamente, a conta fecha. Entendeu? E eu falo isso porque nós temos, eu, por exemplo, tenho uma empresa e a minha conta tem que fechar. Só que tem que ser um pouco diferente. Né? Mas aqui é muito mais simples. Porque o dinheiro já vem. O que nós temos que fazer é distribuir adequadamente. É isso que nós precisamos fazer. Eu tenho certeza absoluta, né, que nós estamos aqui para ajudar o município, mas também ajudar o prefeito. Só peço a ele, né, que ele, de alguma forma, reflita nas suas atitudes, né, e que, de alguma forma, o seu secretário também, né, faça um trabalho de acordo que está a sua secretaria. Tenho certeza absoluta que tem secretários bons, mas tem secretários que eu não considero que estaria apto a realmente a estar dentro dessa administração. É uma questão minha, pessoal, né, questão simplesmente de opinião, mas não é só de opinião, é pelos acontecimentos que nós estamos vivendo aí. Nós, tem a educação, tem a questão da saúde, tem a questão da Secretaria Social, que tem R$270 mil aí parado lá. O Sebastião falou do benefício, as pessoas de alguma forma recebiam um benefício funerário, né? E hoje não é. Não é questão de falta de dinheiro, esse dinheiro tem lá. É questão de realmente as pessoas fazer as coisas funcionar. Né? Acho que isso tem as pessoas. O secretário não tem que levar as coisas pessoais, achar que tem que ajudar um em detrimento aos outros. Mas eu acho que tem que ser, sabe, a distribuição tem que ser igualitária, tem que ser para todos. E isso que nós temos que fazer. Eu, mais uma vez, vou pedir aos secretários, aos vereadores, perdão, que são presidentes dessa comissão, processantes, né, que façam o trabalho, vereador, que façam o trabalho, né, de alguma forma, né, e o relator, que caminhe para cá, essa casa aqui, para a gente, de alguma forma, a gente fazer uma avaliação. Ok? Vocês têm um prazo aí a ser cumprido, vocês têm um prazo de 5 dias para poder, de alguma forma, encaminhar ao prefeito a denúncia. E a partir desse prazo, vocês têm 90 dias para completar exatamente a questão da denúncia. E a gente chegar aqui e com certeza, a gente votar a questão dessa denúncia. Ou dar o encerramento dessa denúncia aqui. O mais importante, mais nada, é que a população não seja prejudicada. Ok? Mais uma vez, vou agora dar continuidade, coloco em votação as proposições escritas.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Vereador Rogério.
Favor, presidente.
Senhor Rodrigo.
Senhor presidente, eu sou a favor, e pela ordem, acho que tinha até uma ministra manifestando ali, senhor.
Não, eu já falou, ok, tá? Senhor vereador Cipriano.
Favor.
Senhor Cipriano.
O que foi aí o.
Colocação das proposições escritas, vereador.
Hein?
Votação das proposições escritas, vereador.
Ao seu favor.
Senhor Márcio.
Favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim, presidente.
Senhor Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Projeto de lei. Reestrutura, altera a regulamentação. As proposições escritas. Tem duas proposições aqui, perdão, vereador, eu realmente não li aqui. É o requerimento para o uso da palavra da reunião do Estênio Igor Mendonça, assunto, andamento e busca de apoio para o concurso cultural, e o requerimento para o uso da palavra da reunião do Caito Renato de Almeida. Eu vou fazer, primeiro vou colocar a votação do, para o uso da palavra do senhor Estênio. Entendeu? Senhor Estênio, está certo? Na próxima reunião, tá ok?
Presidente, os dois uma vez? Na próxima vai ser os dois?
Pode ser.
Põe para os dois.
Tá certo? Senhor Rogério?
Favor, presidente.
Senhor Sebastião?
Favor, presidente.
Senhor Rodrigo?
Favor, senhor.
Senhor Gabriel?
Favor, presidente.
Senhor Evandro?
Sim, presidente.
Márcio?
Favor, presidente.
Juliano?
Favor.
Senhor Evandro? Eliandro?
Favor.
Requerimento para o uso da palavra da reunião do CRAI. Eliano.
Favor.
Senhor Rodrigo.
Favor, senhor.
Senhor Rogério.
Favor, presidente.
Senhor Sebastião.
Favor, presidente.
Senhor Cipriano. Vereador. Requerimento para o uso da palavra da reunião. Semana que vem o CRAI vai falar sobre a situação de saúde do município, funcionamento da UBS.
Eu sou a favor.
Senhor Márcio.
Favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim, presidente.
Senhor Gabriel.
Só favor, presidente.
Tá certo. O requerimento para semana que vem, o uso da palavra do senhor Estênio e o senhor Craig, ok? Vamos o projeto de lei 0518, reestrutura e altera a regulamentação de posição do Conselho Municipal de Saúde, né? Revoga a lei que está em comissão permanente. O 0618 altera o dispositivo da Lei Municipal 1162, de 2 de maio de 2013, altera a Lei Municipal número 128.268, de 22 de outubro de 2015, das outras providências, está na comissão permanente. Essa, agora, por exemplo, temos o projeto 0718, que autoriza o repasse da Casa Escolar, da Escola Estadual Mauro Cisáquia, e da outra previdência. Foram pedidos urgentes aqui, a urgência desse projeto, o DJ, o Leandro, o Evandro, né, o Sabiá, Cipriano, e o Márcio, ok? Então, primeiro vamos votar a urgência, tá ok? O seu Sebastião?
Favor, presidente.
Seu Rogério?
Favor, presidente.
Seu Rogério, seu Rodrigo?
Favor, senhor.
Seu Leandro?
Favor.
Seu Cipriano?
Por favor,
presidente. Seu Márcio?
Por favor, presidente.
Seu Ivana?
Sim, presidente.
Seu Gabriel?
Só a favor, presidente.
Ok. Aprovado a urgência. Agora o projeto se autoriza o repasse à Caixa Escolar da Escola Estadual Mauro Cisáquia e das outras previdências. O projeto é uma votação única, tá certo? Vamos lá, senhor Sebastião, por favor.
Só a favor, presidente, porque projeto dessa maneira, quando chega aqui na casa, vai ter o maior prazer. Okay.
Nós não podemos esquecer que nós repassamos já o dinheiro para o município, para o executivo, tá certo? Né? Em torno de R$40 mil. O senhor Rogério?
Eu voto sim, presidente, porque a escola estadual mas está dentro do município e a prefeitura tem que ajudar.
As crianças são de Jaci, né? O Rodrigo?
Por favor, senhor presidente, até mesmo que nós brigamos muito por esse projeto vir para essa casa, né? Sou a favor, presidente, e se for possível, gostaria que o diretor, assim que tivesse pronta as obras lá, se for possível, estar presente pra, no dia da entrega.
Tá certo, senhor Cipriano.
Sou a favor, presidente, ela é estadual, mas está dentro do nosso município, então a gente tem que votar a favor, para que favoreça mais os alunos.
Tá certo, senhor vereador. Sou Márcio.
Sou a favor e também quero fazer meu comentário, presidente, que pena que demorou tanto chegar esse projeto aqui. A gente passa, repassa esse dinheiro, né? No início do ano, janeiro, e hoje que veio aqui, tarde, mas nunca não chegou, ainda vai ser bem aceito. Fico triste, é que o prefeito é hoje que lembrou de mandar esse projeto aqui para nós aqui, estando com o dinheiro desde o início do ano na mão lá. Sou a favor.
Senhor Evandro?
Sim, presidente.
Sou Cipriano.
Por favor, presidente.
Perdão. Senhor Gabriel.
Eu sou a favor, presidente, porque ali é a casa nossa, entendeu? Tem que ajudar, sim.
Eu, meu senhor presidente, eu queria só fazer uma manifestação aqui, senhor presidente, porque a gente, quando está aqui, é gravação, é via rádio. Talvez alguma pessoa que estiver rindo aí, estiver na sala aí, isso aqui é uma gravação, e o que significa? Se torna... Nós estamos falando hoje, vai passar na quarta-feira? Não sei o horário. Talvez pessoa ri, debochando de vereador. Aqui não é circo, não.
Ô, vereador, ótimo. Esse comentário, pelo menos a gente devia estar, porque eu acho que é uma manifestar as pessoas, não se deve manifestar aqui, mas vamos respeitar também, tá ok? Então, vamos lá, o projeto de lei complementar. Altera o inciso 7º do artigo 42, né, parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, né, que é o Plano de Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Eu quero falar sobre essa questão aí do projeto do Plano Diretor. O Plano Diretor, na realidade, ele foi feito em 2003. O município já cresceu muito. Então, nós estamos fazendo uma modificação, realmente estamos fazendo uma modificação. O que está sendo feito aqui é algumas emendas, mas provavelmente a gente vai ter que fazer uma modificação geral no plano diretor. Mas essa questão tem que vir do executivo para o legislativo para poder tomar as decisões. Tá ok? Teria votação, vou aguardar mais um dia, porque realmente cada documentação que você pediu, vereador, mas simplesmente para atendê-lo. Mas lembre-se o seguinte, nós vamos, conforme o regimento interno, a lei orgânica do município, né, nós vamos aplicar na próxima semana, ok? Então, os trabalhos serão suspensos para a lavatura da água.